Internacional.
As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, rejeitaram ontem o apelo do presidente Juan Manuel Santos para que a guerrilha seja dissolvida após a morte do número um do movimento nesse final de semana. Na primeira reação à morte de Alfonso Cano, a organização divulgou um comunicado declarando que a paz não vai nascer de qualquer desmobilização. Cano foi morto em combate pelo exército do país na sexta-feira passada. O grupo, que começou como guerrilha comunista há quase 5 décadas, usa dinheiro do tráfico de drogas para se manter em atividade. Desde que os Estados Unidos passaram a apoiar em 2002 as ações militares do governo colombiano contra as Farc, houve um enfraquecimento dos guerrilheiros. E qual o significado da morte de Alfonso Cano para a guerrilha e o papel dos países vizinhos no combate ao narcotráfico? Sobre o assunto, eu conversei com o professor do Departamento de História da América Latina da PUC Minas, Carlos Veriano. Acompanhe.
Professor Carlos, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia afirmaram que não vão se desmobilizar mesmo após a morte do seu líder, o Alfonso Cano, anunciado no final de semana. Professor, o que, que representa a morte desse líder número um para o movimento? Representa o enfraquecimento ou não e esse posicionamento das Farc após a morte dele, que mesmo assim afirmaram que não vai haver uma desmobilização?
Eu acredito que não haverá desmobilização. Porque o narcotráfico, no caso colombiano, ele está intimamente ligado à formação do Estado colombiano, a partir dos anos 70, final dos anos 70, você vai dizer. A morte dessa liderança já foi substituída por outras lideranças menores ou lideranças capazes de rearticular um programa guerrilheiro das Farc. Outra coisa que se levar em consideração é que a morte dele só foi propiciada porque o Departamento de Estado norte-americano interviu mandando uma força-tarefa para identificar, inclusive, o lugar onde que ele estava. Quer dizer que a Colômbia está sofrendo uma intervenção da sua soberania. E a população colombiana não sabe disso.
E nesse caso, professor, agora falando um pouco do papel aí dos países vizinhos, né? No caso desses países próximos, professor, que tipo de política, que tipo de medidas deveriam ser tomadas aí pelas chancelarias em relação à questão das Farc? Como que o senhor avalia a atuação dos países em relação à atuação da guerrilha?
Uma das tradições na história da latino-americana é sempre criminalizar todo o processo de oposição ao Estado. No caso, o que eu acredito que vai acontecer é que os países que fazem fronteira com a Colômbia vão tentar mobilizar uma força-tarefa para não permitir a entrada do pessoal da Farc. Mas, em compensação, fica muito estranho a gente imaginar que nós, brasileiros, fizemos isso e outros países fizerem também, por que da entrada dos norte-americanos? Por que os norte-americanos vão fazer exatamente a entrada em governos fantoches que eles mesmos colocaram? E a figura das Farc da América Latina ainda é uma figura que gera uma certa utopia de uma transição cruenta da história, quer dizer, uma transição revolucionária. E isso não está resolvido ainda no imaginário social latino-americano, muito menos da Colômbia e muito menos países limítrofes da Colômbia.
Como que o senhor enxerga essa inflexão aí, tanto da parte do governo quanto da parte das próprias lideranças da Farc?
Eu vou dar exemplo do caso peruano. No caso peruano, o acordo só foi conseguido quando se estabeleceu regras para uma transição democrática. No caso colombiano, nós temos que lembrar que as elites colombianas se recusam a fazer esse acordo porque seria uma perda muito grande para o conluio que elas têm com o próprio narcotráfico. Então, esse acordo, que pelo menos sugere as relações internacionais entre Colômbia, entre o Estado colombiano e as forças revolucionárias da Farc, eu acho um pouco difícil de acontecer nesse momento. Porque já foi demonstrado pelo próprio ataque ao grupo que o Estado não quer negociar. O Estado quer aniquilar qualquer oposição ou qualquer juízo sobre qual política o Estado colombiano vai adotar. Então, nesse ponto, eu estou pessimista. Não vejo nenhuma possibilidade de acordo, não.
Agora, professor, o senhor acredita, do ponto de vista de organização mesmo, né, aí da Farc, vai haver alguma mudança com essa nova liderança ou não? Ou o movimento ele permanece da mesma forma?
A organização militar da Farc ela não vai ser alterada, mas a organização política vai. Por quê? porque ele representava uma tendência, vamos dizer assim, politicamente mais conservadora dentro da esquerda, dentro do movimento das Farc. Era uma política mais militarizada. Agora, ninguém sabe quem que é que vai assumir o lugar dele, posicionar numa fala menos militarizada. Um exemplo disso é a aproximação das Farc com o Hugo Chávez e a aproximação das Farc com o movimento, o movimento Sem Terra Brasileiro, o MST.
Uhum.
Né? Essa aproximação não é uma aproximação do acaso, mas é uma aproximação no sentido de mostrar o seguinte: os movimentos sociais continuam e não estão resolvidos. O máximo que pode ter acontecido com eles, e o que acontece, né, é torná-los um caso de polícia. Então é um caso da polícia do Estado. Não é à toa que o Exército interviu.
Tá certo então, professor Carlos Veriano da PUC Minas, obrigado pela entrevista à Rádio FMG Educativa.